Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Provoque, o podcast da PubWall, plataforma desenvolvida pela agência MAM de Branding e Comunicação. Pessoal, a gente está aqui hoje para discutir basicamente, né, um passo um pente sobre o futuro do trabalho, né, Thiago? E com vocês está todo mundo aqui. Eu, William Mendes, designer na MAM. E também nosso diretor de branding, Thiago Pomar. Te apresenta aí, Thiago.
Fala aí, pessoal. Tudo bem? Espero que gostem aí do nosso bate-papo de hoje.
Nossa planejadora de branding, Daniela Siltori.
E aí, gente? Tudo bem?
Nosso coordenador de comunicação, Henrique Luz.
Olá, pessoal. Aqui é o Henrique. Espero que vocês gostem muito do conteúdo. Sentem-se, fiquem à vontade, peguem um cafezinho e se prepare para conteúdo e uma conversa de alta qualidade.
E nossa designer, Daniele Favari.
E aí, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aproveito também para falar para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Instagram, agora Twitter também. Então, para vocês não perderem nada, a gente vai estar sempre durante a semana compartilhando aí novas coisas sobre o nosso tema de hoje, então é isso aí.
É, eu ouvi dizer que o Twitter tá bombando, né, Thiago?
Ah, então vocês vão ver. Então, vocês me seguram.
Vai metralhar agora.
Esse, nossa, legal. Twitter vai ser pelo menos uns 10 por dia.
Tweets. Nossa senhora.
Cada conteúdo não vai faltar.
Aquela alfinetada gloriosa.
Vai ser ácida.
E no episódio de hoje a gente discutiu basicamente o futuro do trabalho, né? Expectativas comportamentais desse futuro trabalhador que existirá daqui a 2 anos. Que sarro.
O futuro já é amanhã.
Sim, é, o futuro já é agora, né, cara? Então a gente municiou vocês aí de vários conteúdos nas redes sociais, né, sobre o futuro do trabalho, como que a questão comportamental ela é fundamental nessa transição que a gente vai viver nos próximos anos. Então, fique aí com esse episódio maravilhoso que a gente desenvolveu.
Isso aí.
É essa ideia, né, do futuro do mercado de trabalho, a gente pensar nessas questões inevitáveis de novas profissões e como diferentes gerações colaboram para essas transformações e como elas se adaptarão às mudanças que já se iniciaram. E não são poucas, né? Tem muita mudança acontecendo, como a gente falou, e a pandemia que trouxe a ideia da quarentena, do home office, viu para acelerar demais essas tendências, como a gente falou no outro bate-papo que teve, né? Sobre o futuro aí pós-pandemia. E essas reflexões aí que eu tô falando para vocês, que eu mesmo, Thiago, tenho desde pelo menos 2015 e 2016, é uma certeza que eu já tinha forte, e eu pesquisei muito, indaguei muito, coloquei muito isso, são coisas que já não dá mais para ser embarrigada, você percebe? Não dá mais para ir ficar levando. Que era aquela, assim, eu vou falar por vocês mesmo, como eu sempre tive essa mentalidade, várias vezes pensei, mas porra, essa estrutura precisa mesmo? Puta, é lindinha aqui, eu adoro essa sala, fico aqui 15 horas por dia, vocês sabem muito bem. Mas, nossa, precisa disso? Sinceramente, dá pra trabalhar de casa só melhor. Então, um dia que eu, mesmo, antes eu falei pra vocês, vou mais tarde porque vou render melhor aqui nesse trabalho em casa. Eu falo assim, mas pra que eu falo então? Parece que a gente rende melhor em casa. Você não é uma estrutura dessa? Mas você ia embarcando, sabe? Porque é aquele negócio, né, cara? É o status quo, então assim, vamos mexer nisso. Vai que o mercado interpreta diferente, tá dando certo, né? Entre aspas, bem.
É que acho que é um formato que segue até a questão industrial mesmo, né? Que tinha que ter a planta da indústria, porque tem a máquina onde fabrica o produto. E aí, enfim, o serviço acabou seguindo o mesmo esquema. Sendo que, na verdade, a nossa matéria-prima é o conhecimento. Então, eu não preciso realmente de uma sala para eu ter um conhecimento diferente do que eu vou ter numa sala em casa, né?
Sim, total. Você tocou num ponto fundamental, que é esse. A gente ainda vem com uma estrutura mental sobre o emprego, sobre trabalho, sobre como você constrói um modelo de negócio, uma empresa, nesse jeito industrial século XVIII, sabe? Ainda é isso, né? Você quer mostrar um patrimônio, uma linha produtiva, sendo que a gente trabalha com raciocínio, com inteligência, no nosso caso, não tem o mínimo sentido a gente ter uma estrutura física para comprovar isso, né?
De publicidade mesmo, né? Sempre se venderam também por uma estrutura física, né? A que tem a sala de reunião mais ostentação, a que tem. Primeiro para o cliente, aí depois com essa mentalidade para funcionário, que tem mesa de bilhar, que tem piscina, enfim. Mas que, na verdade, o principal mesmo, que é o core do negócio dela, ou a parte de tratar bem a equipe, nem passa de longe de ter qualidade.
Nossa, concordo. Perfeitamente, é isso. É mostrar para os outros que tem ping-pong, boliche, que você pode levar seu cachorro, sua iguana, sua chichila.
É o famoso para inglês ver.
Investir no humano e trazer um trabalho com um resultado de qualidade acima, não tem. Porque eu acho que isso, a gente tem até uma consequência dessa necessidade de estrutura física cool, né? No mundo aí mais recente, principalmente em mercados que não são tão ortodoxos, com o efeito Google, né? Tudo é referente ao Google, né? Ah, o Google é bacana, legal, é descolado, carregador, piscina de bolinha, bicicleta, sabe aquela história? É isso que é qualidade do funcionário. Depende do modelo, depende do que está acontecendo. Talvez para o Google faça sentido, talvez fez sentido e não faça mais, né? Isso é algo que tem que ser discutido com muito mais seriedade, com uma base muito mais profunda, né? Do que simplesmente fazer por fazer, replicar modelos. Né? Eu acho que essa ideia de replicar por replicar modelos, replicar por replicar estruturas, está acabando, né? Não estão mais com base para... Não estão mais com tempo para isso, melhor dizendo, né? A gente tem que pensar naquilo que traz resultado mesmo, né? Na inteligência das coisas, né? Então, eu acho que isso foi muito central aí, essa provocação do que a gente ia bater papo hoje. E ainda mais que a gente pensar que quando você começar a pesquisa livre, né? Sobre tema profissões do futuro, todo mundo aqui fez isso, por exemplo, né? Quem for ver a gente vai fazer e vai perceber isso. Se a gente colocar lá como o mercado de trabalho irá se comportar, coisa do tipo, de cara já aparece um monte de matéria dizendo o quê? A maioria das profissões que existem hoje irão ser extintas. Pelo menos 5% das profissões que os jovens irão exercer ainda não existem. A tecnologia artificial vai acabar com os empregos. Mas, cara, isso é fria, sabe? A gente tem que entender o por trás, né? O momento, eu acho que é de nos provocarmos aí nesse bate-papo sobre o que tem por trás de tais informações, né? E o que precisamos extrair sobre esse panorama, né? A respeito, né? Por que desse fenômeno, né? E como que a gente tem que, por trás de tudo isso, tirar lições da forma que a gente tem que agir, né? Como seres humanos, como profissionais, como donos de empresa e assim por diante, né? As pessoas, elas replicavam antigamente o empresariado. Antigamente nada, agora, né?
Agora.
Ainda trabalham nessa replicação. Em cima de modelos que eles enxergam de sucesso, em vez de estruturar aquilo que é o modelo que faz sentido para a organização deles. E as pessoas também precisam ir atrás de empresas só sentido para a existência delas. E não sobre o modelo que ela vê fora, que seria um modelo de sucesso. Então, assim, isso é o fenômeno Google. Para pensar. É assim, então a empresa não é mais aquele lugar de mármore super formal, onde mostra imponência, é o lugar onde tem escorregador, piscina de bolinha, tem churrasqueira, chopeira e tem ping-pong. Então é isso. Só que a cabeça da pessoa não mudou, e às vezes o modelo de negócio dela não tem nada com aquilo. Ela só replicou um modelo que falaram que é assim que é legal. Entendeu? Mas pra quem é legal? O que aquilo representa pra sua verdade? E para a realidade dos seus colaboradores. Que sentido tem isso? Para a gente, que diferença ia fazer no nosso trabalho ter uma mesa de ping-pong ou não? Entendeu? Em termos de felicidade mesmo e a gente ter estímulo no que a gente desenvolve.
O famoso atalho que, na verdade, não é cortar caminho, não. Ele simplesmente deixa a sua jornada mais longa.
E percebo que o lindo dessa história é que a gente, agora com a pandemia... a estrutura física, né, ficou extremamente relativizada, né, a não ser que você seja uma indústria, tal, casos específicos aí de comércio que tinha que estar aberto e blá, blá, blá. Mas, no geral, a gente teve que se colocar numa situação totalmente diferente agora. Então, peraí, mais do que nunca, ficou visceral essa discussão, de fato, sobre o que é felicidade, o que é o desenvolvimento do trabalho dentro de uma coerência para a sua organização, para a necessidade do seu colaborador, que estimula todo mundo. Porque não dá mais para ter a mesa de ping-pong, né? Pô, a mesa de ping-pong lá na empresa não dá para ninguém usar. E aí? Então, como é que eu mostro para o meu funcionário que eu sou uma empresa boa de trabalhar? Você está entendendo? Então, foi muito bom isso que aconteceu para mostrar e pôr em xeque exatamente essa ideia, que não é porque eu replico um modelo cool que isso vai necessariamente
desdobrar,
porque não faz sentido muitas vezes, vai desdobrar infelicidade para os meus colaboradores e isso vai aumentar minha produtividade, coisas do tipo. Não necessariamente dessa forma, entendeu? São por trás do proform que tá aí. Isso não deixa de ser uma formalidade, entendeu? A mesa de ping-pong, ela nesse sentido, ela é tão formalidade quanto a mesa de concreto, de mármore, quer dizer.
Que é como se fosse mais um benefício, né? Eu pago vale-refeição, convênio e ainda dou mesa de bilhar. Porque eu já ouvi em empresas que eu trabalhei que, por exemplo, oferecer micro-ondas e ar-condicionado era um benefício. Mas aqui vocês têm ar-condicionado? Pô, que bom!
Uau! Então, mas é isso, né? A ideia do benefício, né? Os benefícios que eu tenho aqui. Então, são ideias que estão sendo quebradas, né? Estão sendo trituradas aí para um modelo novo. Pelo que o próprio mercado está exigindo, que as pessoas falam que estão buscando para a vida delas, profissional e pessoal, e o que as empresas estão sentindo que é o caminho que elas têm que estar seguindo para elas terem um maior desenvolvimento do que é realmente relevante para elas, que é o quê? Pessoas diferentes, engajadas com a mentalidade dela e que vão buscar, de verdade, soluções inovadoras, vão fazer essa empresa se reinventar, fazer as coisas acontecerem. Então, tudo isso fez esses novos tipos de reflexão, acho, né? As provocações foram mudando aí nessa ideia. E acho que tem muito debate aí pra gente fazer sobre isso aqui hoje.
Até porque a inovação mesmo, ela vem das pessoas, não das máquinas, né? Eu posso ter a máquina mais inovadora do mundo, amanhã o meu concorrente na rua da frente tem a mesma máquina. Mas e aí, o que eu faço com essa máquina? Quem vai pensar nisso? Quem vai trazer essa inteligência são as pessoas, não é um robô.
O pensar criativo é do ser humano, né? É uma coisa
exatamente.
Que não dá para tirar, não é uma máquina que vai...
Exatamente. É isso que eu tenho que investir, esse é o ativo. Falando também essa ideia das gerações mais novas, também de desafio geracional, o que eu destaco é a questão do trabalho com propósito, né? Que a gente está falando tanto, a gente trabalha com isso, a gente é uma empresa de branding, né? É óbvio que a gente acredita muito em propósito e sabe a força motriz que ela é para a gente conseguir trazer relevância e ser uma motriz operacional melhor e coisas do tipo. Mas trabalhar com propósito não é fazer o que quer, né? Não quer dizer que as coisas serão fáceis e legais. Isso é uma coisa que está me incomodando muito também, né? Ah, não, eu trabalho por idealismo, pelo meu propósito, eu não trabalho por trabalhar numa organização que não tem uma mentalidade maior, não, essa mentalidade tem um propósito, essa empresa tem uma mentalidade legal, essa empresa tem um propósito que eu acredito e tudo mais. Só que ela vai lá achando que isso não é custoso. E ao contrário, o propósito forte, engajador, ele serve exatamente para isso, para que a sua dedicação, sua intenção, ela seja autêntica e no nível mais alto. Porque vai ser difícil, cara. Sempre vai ser difícil.
Ele serve principalmente para você passar as crises, né? Passar as crises da melhor maneira possível.
Cara, para você estar sempre buscando melhor a perenidade da organização de um jeito que ela seja relevante. Então, assim, eu acho engraçado essa diferença de prisma que eles acabam confundindo, né? Sobre uma função que tem de você trabalhar no algo que tem um propósito que você acredite. Porque parece que isso vai deixar o trabalho necessariamente leve, fácil, né? Nice. E não quer dizer isso. Quer dizer que eu acredito tanto naquilo que mesmo quando tiver difícil pra cacete, quando tiver um negócio foda, eu vou estar me dedicando muito àquilo. Porque aquilo é relevante de verdade, aquilo alimenta a minha alma. E aquilo eu sei que vai gerar um impacto que vai valer a pena todo esse esforço que a gente está fazendo. E não é porque é um negócio legal, fácil, entendeu? Nem vender coco na praia é fácil, legal, para quem leva a sério.
pessoa tem que acreditar, né? Ela tem que acordar todo dia falando assim, eu acredito que eu vou fazer uma diferença e vou ser um agente de transformação por meio do que eu sei fazer de melhor. É você acreditar em você e no que você faz. Senão vai criar pessoas sem perspectiva de futuro nenhum.
Então, a gente tem que ter esse tipo de perspectiva diferente, né? De como encarar a nossa relação hoje produtiva do que a gente encarava até tempos atrás, né? De um jeito que haja um equilíbrio. Não é nem não questionar nada, nem é questionar tudo e só fazer aquilo que é legal, que me deixa feliz, né?
Exatamente.
Não é assim a vida, em nada. Não tem nenhum relacionamento que você tenha que vai ser 100% feliz dessa forma, né?
Até porque...
Por mais que a Disney fale que sim.
Por mais que a Disney fale
é
que sim.
É outro ponto.
É outro podcast.
É outro podcast que a gente pode fazer, inclusive.
Não tá aí, Disney, mas é foto, né? Então, mas é uma visão infantilizada, né? A gente vê muito especialista, né? Que a gente vai... Várias matérias aí que a gente leu, que a gente assistiu vídeos bem bacanas aí que a gente vai passar pra vocês. Estarem dando uma olhada, a gente vai compartilhar esses materiais. Se toca muito nesse assunto, né? Que é uma visão infantil, infantilizada, né? Do que é a finalidade hoje de trabalho, né? É algo que tende aí para esse lado meio Disney mesmo, né?
E assim, também com a questão do sucesso, né? Então, agora eu preciso passar no vestibular, daí eu passei, daí eu preciso me formar, daí eu me formei, agora eu preciso arrumar um emprego. Você tá sempre lá na frente a sua felicidade, o seu sucesso. É sempre que você tem que alcançar alguma coisa. E aí, o que a gente vê muito acontecer é que muita gente atinge todos esses steps e aí chega no momento que fala, tá, e aí? Nada disso me preencheu.
É porque não era o seu sucesso, era o sucesso de alguém.
Exatamente. Era o sucesso que falaram que eu tinha que ter, mas isso pra mim não é sucesso. E aí? Aí, depressão, síndrome do pânico, e um monte de gente jovem aí perdida.
Sim,
né?
Sim.
Mas com currículos, com 40 MBAs, 5 idiomas, e tudo que falaram que a pessoa tinha que fazer e ter.
E uma coisa que eu posso dizer, assim, que na minha vida, creio que na vida de muitas pessoas... Estão nos ouvindo até da nossa galera aqui que a gente está nesse podcast, o fracasso sempre vai ensinar muito melhor do que o acerto. Então, é por isso que é necessário ter dificuldade, por isso que é necessário ter uma barreira, uma resistência, porque você consegue evoluir no difícil e você consegue criar uma casca, posso dizer assim, né? um revestimento que você aguenta agora os próximos desafios. Porque você passou de fase. Vamos tentar assemelhar a um videogame, uma fase de videogame. Se você quiser pular toda uma fase e já encarar o chefão logo de cara, você vai deixar para trás todo o conhecimento e aprendizado para derrotar aquele chefão. A sua vida A sua vida tem que ser baseada em dificuldade, relacionamento tem que ser baseado em dificuldade, porque você não vai evoluir. Você vai só, posso dizer assim, ficar mais velho, você vai ficar um pouco mais cansado, um pouco mais desgastado, mas a evolução, né, voltando ao que a gente falou, é quando isso melhora o seu estilo de vida. E eu tenho certeza que quando a gente parar e olhar todo momento difícil como uma oportunidade de crescimento, a gente vai entender realmente o que é essa mudança de... Sabe, essa mudança de mentalidade e dá valor entender que o processo negativo, ele é essencial para a nossa evolução, como humano, como pessoa, como futuro dono de família, ou como você é hoje mesmo. É entender que o que você está passando é oportunidade disfarçada de dificuldade.
As gerações mais novas têm que entender que as dificuldades, os desafios, devem ser encarados com naturalidade. Não é algo errado. Quando a gente fala dessa mudança de prisma para o prisma felicidade, que tanto se debate hoje, não quer dizer que ela vai ser pura, sem nenhum tipo de desafio e só pontos de prazer positivos. Não é isso, senão a gente, como você mesmo colocou, a gente não evolui, né? A gente não se desenvolve, a gente não ganha aquilo que é uma das coisas mais importantes que a vida traz pra gente, que é sabedoria, né? Então a gente precisa disso. Né? E isso é algo que tem que ser encarado com naturalidade. Agora, se você tem que ter um estímulo maior interno no que você está fazendo para encarar essas dificuldades dentro de algo que faça sentido para você e te sempre estimule a ir adiante, né? A você ser mais, a você querer ser mais, né? O duro é você porque como você colocou, os desafios sempre vão ter. Agora, se eu tô vivendo desafios em uma situação que eu não acredito, isso fica muito mais penoso e isso tende a trazer muito maiores dificuldades, e também até desenvolvimento de vários problemas que pode ser de ordem emocional e até física, como a Dani colocou, que
é esse. Você sempre tem que saber a hora que tem que sair daquilo, né? Às vezes aquilo tá te fazendo mais mal do que bem. Então não adianta também, não, eu tenho que aguentar os desafios. Porque acho que a gente volta também porque era antes. Tipo, não, eu trabalho numa empresa que eu não acredito, tem um chefe que só grita comigo, é horrível, minha vida é horrível, mas eu tenho que aguentar, eu tenho que passar por isso. Não é isso também que a gente tá querendo dizer, né?
Não. Exatamente. Não, mas você tem que ter uma coerência do que você está buscando, né? Porque, igual a história do empreendedorismo. Vamos empreender, todo mundo tem que empreender. Às vezes a pessoa não é feita para empreender, ela não tem essa natureza, aquilo não é algo que ela busca, e ela vai com... Por mais que pode ser até batido o que eu estou falando, tá, gente? Acontece muito, e a gente vê isso sempre no nosso meio de trabalho, de desenvolvimento, que a gente transita em muita empresa, né? Em muitos projetos aqui pela agência. A pessoa põe aquela carga de expectativa, o empreendedorismo vai dar uma liberdade para ela, vai trazer para ela a condição dela poder fazer tudo que ela sempre quis fazer, que os empregos traziam amarras ali, e traziam formalidades que agora ela não precisa pensar, porque ela vai criar
mais outra... chefe.
É uma história. E no fundo, meu, a pessoa não saca que mais do que nunca ela vai ter que ter
disciplina.
Uma disciplina maior para o desenvolvimento das coisas. Mais do que nunca ela vai ter que se dedicar demais, mais do que nunca ela vai ter que ser regrada. Porque empreender é muito difícil, porque você quer empreender com sucesso. Não é uma coisa simples, fácil de se fazer. E
isso retorna naquele assunto. Desculpa, Thiago, isso retorna naquele assunto lá que a gente estava falando, de colocar as coisas em caixinhas, que é exatamente isso. Colocar a questão do empreendedorismo numa caixinha.
Você só mudou o pano de fundo, você entendeu? Teu mindset é o mesmo. Você só mudou o pano de fundo, entendeu? Você saiu do seu vitimismo lá dentro da empresa pra você ser vitimista como empreendedor. Puta, empreender é foda no Brasil, cara. Aqui é embaçado. Não, pô, o mercado não tá ajudando. Sempre você põe a dificuldade, você tá no vitimismo, porque você não trabalhou o teu por trás de tudo isso, o que realmente faz sentido pra você tá levando adiante, né? E aí cai diretamente aí no nosso outro tópico que a gente colocou aqui, maior, de soluções pelo aspecto humano, né? Aqui é a chave de tudo, a gente sabe, né? Como já falamos aqui, né? O diferencial das organizações, na verdade, são os seres humanos. É nisso que a gente tem que investir. Eles são os nossos inovadores, nossos seres pensantes, que vai conseguir trazer, a partir disso, novas condições de fato, né? Que a tecnologia, as ferramentas, vão estar operacionalizando isso para eles, né? Então, o investimento em cima do prisma humano é algo que não é tendência, é realidade, e tem que, de uma vez por todas, ser entendida por quem ainda não parou para enxergar isso, né? Para investir em estrutura por estrutura, para investir em proforma por proforma, invista em pessoas, em seres humanos. E o investimento não é só técnico, é comportamental, como a gente está falando aqui. Porque as habilidades comportamentais e emocionais, elas são o que vai trazer de verdade o diferencial. E não o técnico pelo técnico. Porque o técnico, como a gente está falando, é muito fácil de ser aprendido com tudo que a gente tem de fluidez hoje de informação. E também de ser replicado por tecnologias, né? Então, a importância do pensar...
Estudo que comprova, né, que muitos alunos que eram considerados do fundão, que fazia bagunça, aquele cara que tinha contato com todo mundo, tinha super habilidades sociais e emocionais desenvolvidas, mas talvez não ia tão bem em matemática e tal, quando chega no mercado de trabalho, o cara se destaca muito mais do que aquele nerd que decorou tudo, sabia tudo, era o aluno número um.
Sim, lógico, porque esse cara, ele sempre trabalhou a ideia do quê? Do pensar, do raciocínio, né? E isso vai ser fundamental para a gente conduzir, como eu falei aqui, as tecnologias ao nosso favor e o que a gente tem de intenções e tá desenvolvendo, tá trazendo, e não ser usado por elas, né? Porque hoje é o que mais está acontecendo, as tecnologias usam as pessoas, né? E as pessoas não têm capacidade de dominá-las e, de uma forma crítica, utilizá-las a favor do que elas estão se propondo a fazer, né? Que é a ideia de a gente ver com muito mais importância o... como fazer do que o que fazer, né? Porque o que fazer, a gente tem tecnologia cada vez mais para isso. Agora, como fazer isso, como a gente comentou aqui, a Dani trouxe desde o começo aqui do nosso debate, que tem tudo a ver com a ideia de a gente entender a importância de a gente ter uma cultura forte dentro de uma organização, de uma mentalidade, né? Que seja aglutinada dentro de parâmetros muito claros de como agir para estar sempre fortalecendo o melhor dela, tanto no eixo operacional quanto emocional, né? É aí que o negócio vai levar para um novo step mesmo, né? A ideia, né? Que aí vai fazer todo sentido de uma vez a história do emprego e do trabalho. Aí vai fazer um sentido de uma vez tudo que a gente colocou até agora aqui de por que eu vou investir mais num capital humano de senso crítico do que num capital técnico, e assim por diante, né? Uma consequência muito clara disso, que aí o futurismo está trazendo muito, né? A gente começou aqui falando sobre o panorama geral que as matérias aí sobre o tema estão sempre trazendo, é natural essa ideia de que a gente vai ter várias profissões pela vida. E muitas delas podem ser novas mesmo, né? Porque cada vez mais esse proforme do que eu faço, porque o que eu faço, não vai fazer sentido. Mas é como eu faço e o que isso impacta em solução, em resultado, né? E eu posso dar um exemplo por mim mesmo, né? Quantas profissões eu tenho? Eu já tô com várias, já. Eu não penso em parar por aqui, né? Não à toa, um dos caras que eu mais admiro na história da humanidade, sou apaixonado, é o Leonardo da Vinci. Que é um cara que nunca se limitou. É um cara que a gente pode pegar com o espelho perfeito disso que a gente tá falando. Ele não tinha emprego. Ele sempre foi atrás daquilo que movia a curiosidade e a criatividade dele. Né? E de uma forma nada ortodoxa, porque ele não tinha uma educação clássica. Né? Ele era um filho bastardo que não frequentou aquelas escolas que limitavam, punham cabresto mental, né? na população. Da época, e ele, em cima disso, ele conseguiu fazer de uma maneira extremamente empírica todas essas descobertas por ele mesmo, né? E isso mostra muito o que a gente tem que estar buscando hoje mesmo, né? É treinar isso, né? Nossa visão de senso crítico, nosso raciocínio, nosso desenvolvimento para a gente trazer soluções, para a gente trazer descobertas de uma maneira muito criativa, de uma maneira que a gente tenha muita curiosidade. Uma curiosidade, isso sim, infantilizado, né? Isso faz sentido a gente ser infantil, né? Na curiosidade, né? Das ideias, né? Então, eu comecei minha vida profissional como advogado, virei empreendedor, que disso eu virei planejador, diretor de branding e ainda sou empreendedor. E tenho mais um monte de ideia aí para fazer, fora que sempre gostei de ter o hobby de música. E assim vai, cara, né? E todos vocês aí, com certeza, tem várias ideias e planos, isso só vai enriquecendo, né, nossa bagagem.
É bom destacar isso, Thiago, que você falou, é a questão da infantilização que a gente precisa ter nisso, porque por que infantilização, né? Porque a criança, ela tem esse aspecto de perguntar, de questionar tudo, no sentido de querer saber sobre as coisas, né? Não simplesmente o questionar sobre o questionar.
O que o adulto mais faz é o quê? É fingir que sabe as coisas, cara. Enquanto que a criança não tá preocupada com isso, então ela pergunta real, mas por quê? Não, mas não entendi. Por quê? Né? A gente, é verdade, aquilo lá. E às vezes você não tem a mínima ideia do que a pessoa tá falando, entendeu? Então, isso é muito errado, cara. Isso é muito errado. Não faz sentido isso. Ou então, daí assim, puta, esse assunto eu não sei, cara. Daí você dá aquela puxadinha no Google, você lê duas linhas, não, já sei o que ele tá falando. Agora tá dominado, tudo certo. Isso é mais errado ainda. Né? Que é o que mais acontece, né? Hoje em dia é isso. Eu domino o assunto porque eu vi um vídeo no YouTube de 30 minutos. Não, você não dominou o assunto. Você foi introduzido a ele. Se você se interessou, aprofunde. Assim vai. Dá pra fazer tudo ao mesmo tempo? Não dá. Você tem que escolher um assunto por vez. E as coisas têm que ir acontecendo assim. A gente chegou num ponto que o humano, ele não consegue mais fugir da natureza dele. Ele é um ser pensante. Ele é um ser que gera formação, raciocínio. Não tem mais como ele ficar dando migué e trabalhando naquilo que é mais preguiçoso, né? Ser esse cara do Lazy Sunday, sabe? Não tá rolando mais, sabe? Não, a gente tem que ir atrás de resgatar de vez a nossa finalidade aqui, maior dentro desse planeta, de trazer percepções em cima de toda essa capacidade que a gente tem de raciocínio, né? Que foi dado pra gente, sei lá por quem aí, pela evolução, qualquer deus que alguém queira acreditar e assim por diante. Alienígenas, talvez, né? Tem crepes fortes sobre isso, inclusive da minha. E isso é um fenômeno muito legal, porque isso tende a gente trabalhar de uma forma mais profunda, mais menos em termos de tempo e penosidade.
Das pessoas serem mais voláteis no sentido de absorção de conhecimento, e se isso não pode ser um benefício para essas pessoas na estrutura que a gente vai ter no futuro de trabalho, né? Que é realmente algo que você vai precisar aprender e desaprender e aprender de novo, enfim, como a gente estava até comentando. Será que isso não vai ser uma vantagem para elas, essa volatilidade?
Eu acredito, desde que a gente consiga ter esse ponto de equilíbrio, né? De a gente entender que o volátil não quer dizer superficial, né? Confundido, eu acho que ainda há muito, né? Essa história do aprender e desaprender, você só desaprende alguma coisa quando você consegue se adentrar tanto àquele tema que você gera uma desconstrução a respeito daquilo, né? O pensamento vira uma linha filosófica, né? A filosofia faz muito isso, né? É um fenômeno de desconstrução de conceitos, né? Então, por incrível que pareça, né? Pode parecer antagonista, mas na verdade eu acho que é extremamente complementar você ser volátil e você ser profundo nesse tempo que você tá falando.
Eu acho que a principal questão disso, cara, é a qualidade do seu raciocínio, da estruturação do seu pensamento que você consegue ter para você realmente aprender e desaprender as coisas, né? Porque qualquer um vai poder aprender alguma coisa, mas você ter o mindset, vamos deixar assim, para você realmente filtrar o que é necessário, o que não é, aí é muito mais sua capacidade cognitiva, né, de separar isso, né? E realmente estruturar de uma maneira que não seja superficial, até como você disse.
Concordo plenamente.
Cognitiva e também de autoconhecimento, né? De você saber o que é legal pra você ou não.
Sim.
Todo mundo fala alguma coisa que pra mim não importa, que não tem um valor pra mim. Então, não preciso saber sobre isso, né?
Só uma coisa que eu acho que fica muito clara agora, gente. A gente tem uma empresa que já é num modelo bem moderno, né? Bem moderna mesmo. Então, a gente pode refletir isso de uma forma empírica dentro do nosso próprio universo, né? O que eu percebo que vai ditar muito também esses norte é a intenção. É a intenção que você faz as coisas, sabe? Isso ainda não é bem alinhado. A ideia é a seguinte: a partir do momento que a gente começar a tratar a nossa função social ali dentro do nosso trabalho, dentro do que a gente está se propondo, dentro de uma organização, seja ela minha ou não importa, com autorresponsabilidade, entendendo muito claro que a gente sempre vai estar transitando entre dois polos, que é o polo da frustração e do legado, a gente consegue ter uma clareza maior do desenvolvimento e eu acredito que isso treina muito dessas competências que vai ser usadas para o futuro. Por quê? O polo da frustração é aquele polo que a gente tem que estar sempre entendendo, que a gente tem que ter um alinhamento muito grande de expectativa entre o que eu quero para a minha vida, entre o que eu estou me propondo a fazer de bom, entre as minhas intenções e as intenções e a proposta da empresa que está transitando comigo, seja ela minha ou não, né? Se eu não tenho esse alinhamento, eu gero naturalmente uma chance maior de frustração, porque eu começo a interpretar as coisas de um jeito e as pessoas do outro lado, representando aquela organização, ou então representando um grupo, um outro profissional, não importa, vão fazer a interpretação delas. E cada um vai tender naturalmente a fazer a interpretação dentro de uma linha de raciocínio que seja vantajosa para ela, dentro da distorção que ela vai fazer do que lhe interessa. Normal. Totalmente instintivo isso. E naturalmente vai trazer aí uma rusga dentro dessa frequência que tem que existir aí, organizacional, que causa frustração. Então, mais do que nunca, a gente tem que ter um alinhamento muito grande de expectativas dentro de um alinhamento de intenções da organização, da pessoa, da finalidade delas juntas perante o que elas estão buscando exercer, né? E depois, superado esse ponto, daí é o seguinte: se eu estou me propondo a fazer algo que me satisfaz, mas é para um bem maior, afinal de contas, a gente está na era do propósito, né? É, e propósito, a gente já viu que não é fazer aquilo que eu gosto, que é legal. É, eu estou fazendo sempre em busca de algo maior. Primeiro, por aquela marca que eu estou defendendo, por aquela organização que eu estou defendendo, e porque aquela organização, aquela marca está defendendo algo que também transborda ela. Eu preciso começar a entender, dentro de tudo isso, o que eu, profissional, quero deixar de legado para o mundo.
Para a sociedade.
Quero de legado para essa empresa, para esse trabalho, para esse período que eu estou fazendo de desenvolvimento. Né? Então, eu entendendo isso, tenho um alinhamento de intenções, e eu entendendo que a minha finalidade não é ser mais ou menos que ninguém, é deixar um legado, porque você vai passar. Outras vão vir, naturalmente. Sua vida vai evoluir, a empresa vai evoluir, a tua empresa vai evoluir, a empresa que você trabalhou vai evoluir, natural. Então, que legado eu vou deixar dentro do período que eu existi ali? Sendo ele de 6 meses, sendo ele de 6 décadas, como eu conheci gente que trabalhou 70 anos na mesma empresa. É, isso é independente, né? Então, é, isso me leva também a uma reflexão aqui para vocês, essa história, ninguém mais fica muito tempo em um emprego. É, sim, porque as empresas elas ainda trabalham muito nessa ideia de querer vender muita estabilidade ali, segurança. E isso não é mais tão atrativo. O desafio é mais atrativo.
Elas tentam vender um mundo ideal, por exemplo.
O Prisma mudou. Mas o Prisma mudou, essa ideia. Ah, não, essa empresa vai entrar, vou ficar lá e pá. Os bons profissionais não querem mais isso. Eles querem desafio. Por isso que assim, o que era ruim hoje é bom, porque ele sempre está saindo para novos desafios. Mas é porque as empresas não trazem novos desafios para aqueles trabalhadores que estão ali dentro. Isso está errado. A empresa ela não pode mais estar preocupada tanto com essa estabilidade pela estabilidade. O mundo é volátil, né? O mundo é líquido, o mundo é gasoso.
Mas os desafios, tem uma série na Netflix que chama 100 Humanos. Que é muito legal. Pegaram um grupo de 100 pessoas totalmente diferentes entre elas e foram testando várias teorias a respeito dos comportamentos humanos e tudo mais. Enfim, quem quiser assistir, vale a pena, é muito legal. E aí, em um dos episódios, eles fazem exatamente esse teste: se as pessoas são mais motivadas por dinheiro ou por outras razões, felicidade, criatividade, enfim. E eles separam dois grupos de pessoas, né, em uma sala e dão para eles um desafio de construir em grupo a maior torre usando o macarrão cru, fita crepe e o topo tem que ser um marshmallow. E o grupo que fizer a torre mais alta vai ganhar $400. E na outra sala não tem prêmio. Tipo, as pessoas são livres para fazerem o que elas quiserem e a maior torre vence nada. Tipo, não tem...
Tem uma recompensa.
Não tem prêmio.
Financeira. E aí, qual foi o resultado? O grupo que trabalhou sem a recompensa do dinheiro conseguiu fazer muito mais torres altas do que o grupo que ficou motivado por dinheiro. Que um fez uma torre maior, mas o resto ficou totalmente perdido. E aí eles concluem isso, que as pessoas... Quando você tem o dinheiro, ele é um objetivo que ele te põe num foco só para aquilo. E você perde o resto. E as pessoas que estavam livres, como a gente falou, com um pensamento mais infantil, encarando aquilo como um desafio de criatividade, de trabalho em grupo e dando risada e tudo mais, construíram coisas muito melhores. Porque isso realmente motiva mais o ser humano do que o dinheiro.
O aspecto social, né?
Exatamente.
Eles conseguiam ter um raciocínio mais periférico, né? Conseguiam ter um raciocínio mais periférico de como desenvolver aquilo sem estar só canalizado na ideia de que eu preciso fazer isso para ganhar dinheiro.
Para ganhar dinheiro, exatamente. E bate
muito
organizacionais, né? Que a galera coloca o salário não em primeiro lugar, porque realmente você até sustenta aquilo por um tempo, mas depois você fica meio infeliz naquilo.
Instintivamente você trabalha menos, cara. Não adianta. Isso você não pode cobrar a pessoa sem estímulo. É automático. Sem estímulo você não dá o seu melhor. Não tem como. Nem se você quiser, nem se você achar que você tá dando o seu melhor, você não tá. Porque aquilo é um entrave que você acaba tendo mental mesmo, né? Pro teu desenvolvimento. E isso não funciona, não tem jeito, né? E cai, enfim, né, na ideia de soluções aí para aspecto das organizações que a gente precisa ter. Então, é óbvio do óbvio que toda essa conversa nossa a gente cai nessa conclusão, né, que olhar e principalmente investir o material humano das empresas como principal ativo é algo que é para ontem, né, que as organizações têm que fazer, aquelas que ainda não estão focadas só nisso, e as pessoas entenderem que elas são os principais ativos. Porque eu sempre gosto de olhar os dois panoramas dentro daquilo que eu acabei de comentar de autorresponsabilidade, frustração e legado. Assim, a empresa tem que me valorizar, mas você se valoriza para a empresa te valorizar? O quanto você se põe como um ativo valioso para a empresa? Quanto você se põe um ativo valioso para você como profissional no mercado de trabalho? Porque é fácil jogar na conta do outro, né? É muito fácil. É o que mais acontece. Sempre é culpa do outro. Sempre é culpa da empresa. Sempre aquela organização é ruim. E é esse cara que quando sai para empreender vai falar que a culpa é do mercado, porque estourou a crise, é por isso que ele não consegue se desenvolver, que a culpa é daquele cara que ele contratou, que foi sacana com ele, sempre a culpa é de alguém, né? Então, o investimento em material humano das empresas como principal ativo tem que ser encarado pelas pessoas também, né? Nesse sentido, a empresa tem que deixar muito claro isso, esse senso de responsabilidade para elas, né? Tem que ser, de novo, alinhado, né, em intenções e expectativas, né? Porque afinal de contas, como a gente falou, o ineditismo, gente, isso é incopiável, né? A gente tem N exemplos disso, né? Da forma de agir de como uma cultura organizacional, isso aí não tem como a gente copiar, isso é algo que não tem como transpor por meio de tecnologia nenhuma. Então, eu acho interessante a gente fechar aqui, talvez, falando uma dica aí pra galera aí que tá entrando agora no mercado de trabalho, ou então que tá no mercado de trabalho e precisa se reinventar.
Tô pensando aqui na questão de aprendizado. Eu ia sugerir da pessoa ela praticar mais, por exemplo, o estudo à distância, sabe? Porque vai ser uma realidade daqui pra frente. Número de faculdades à distância aumentar ainda mais hoje, já era gigantesco, né? Agora vai ser ainda maior, mas a minha sugestão é estude uma melhor forma de você aprender com esses ensinos à distância e também estude a melhor maneira de você ter uma disciplina e realmente conseguir absorver da melhor forma possível, né? Se você, às vezes, é uma pessoa que gosta de ter distrações, se dá bem com distrações, ou não se dá bem com distrações, entender melhor como você absorve o conhecimento, entendeu? Então, você entendendo como você funciona dessa forma, você tem uma probabilidade maior de conseguir estudar, conseguir aprender e se preparar de maneira tanto presencial quanto online, né? Vamos dizer assim.
Também,
essa é a minha dica.
O que a gente pode falar para o pessoal é você analisar e fazer um plano, né, antes de ingressar. Você veja, por exemplo, quesito estudos. Você vai ingressar na faculdade, analise tudo que você vai fazer passo a passo, todo o processo até a chegada, né, do diploma, se isso faz sentido para você. Não vá, não faça, porque alguém disse que este é o certo, porque a realidade de outros não pode não ser a sua realidade. E no trabalho também, veja se a empresa ela te oferece as ferramentas necessárias para você desempenhar aquilo e que você goste. Senão você vai ser infeliz, é quase certeza, né, que você vai ser infeliz em tudo que você faça, se aquilo não tiver ligação do que de fato você acredita.
Então, o que eu tava pensando em falar exatamente puxando sobre isso, acho que a primeira coisa é saiba quem você é, o que é importante para você, e a partir daí você vai buscar as outras coisas, e quando você descobrir algo que você gosta, estude aquilo, se dedique, né, não fique no conhecimento superficial de 3 vídeos no YouTube, e tenha sempre o olhar de aprendiz de qualquer situação, porque os desafios sempre vão trazer lições também. É isso.
o diferencial é ser autêntico. Quanto mais ser você do jeito que você é, não do que os outros falam, que os outros recomendam, você vai se encontrar, né? E poder dar o melhor resultado vindo de você.
É, e se encontrar e ser encontrado, né? Por uma empresa, alguma coisa que você acredita, o seu trabalho vai ser encontrado no mundo, de alguma forma. Você fazendo algo que tenha sentido para você e que você realmente veja um valor naquilo, né?
Cara, minha dica, talvez seja uma coisa meio papo de vô, mas assim, ouvir os outros, né? Principalmente essa geração Z que tá chegando agora e vai trabalhar com essas outras gerações mais antigas, né? Ouvir essas experiências que eles tiveram e tudo mais, mas não para ficar com essa nostalgia do passado, sabe? Como meu tempo era bom e tal, mas para se reinventar, pegar o melhor das gerações e se reinventar e como a Dani diz, né, com esse olhar de aprendiz e crescendo.
Ah, eu vou pegar um pouco de tudo que vocês falaram aí, de verdade. Essa pergunta, esse questionamento que eu fiz pra vocês, eu já me fiz tantas vezes pra falar pros outros, inclusive, vocês não têm ideia. Mas coisas que eu aprendi, assim, que eu vou falar pra vocês aqui, ver se vocês concordam. Primeiro, meu, e vocês já ouviram falar isso na empresa, esquece seu ego, cara. Para. Não seja arrogante. Tenha orgulho do que você sabe e defenda seus ideais, suas ideias, claro. Mas esteja aberto sempre para aprender, cara. A gente, quanto mais sabe, mais a gente tem certeza que a gente não sabe nada. Isso não é papo, é fato, né? E as pessoas que mais têm conhecimento, são mais capacitadas, são as pessoas mais humildes, mais abertas para estar dialogando e cada vez mais absorvendo informação, e são curiosas e são acessíveis. As pessoas mais fechadas e arrogantes são normalmente as mais medíocres que eu conheci na minha vida profissional. Isso é fato. É claro isso. E uma coisa acaba desdobrando a outra. Não se prenda pela técnica, cara. Não se defina pela técnica como profissional. Não aprenda um conjunto de conhecimento e acho que aquilo te define como profissional e muitas vezes até como um dos principais pilares de dizer quem você é dentro da tua personalidade social. Seja mais que isso, né? Tenha conhecimento técnico, sim, saiba do que você está falando, mas acima de tudo se defina pelo porquê você é e do que você acredita e qual a tua intenção naquilo que você desenvolve. Você pode fazer isso de N formas diferentes, por N motivos diferentes, dentro daquilo que você vai estar transitando na tua vida profissional.
Bom, pessoal, esse foi mais um episódio. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem com aquele seu amigo que adora esse tipo de assunto e que ele com certeza também engajaria nessa conversa e tem muito para discutir com a gente. Beleza, pessoal? Até mais!
Um abraço! Falou!
Passa!